Vamos falar de arte. A arte vai ser destaque agora no programa. Você que gosta de artesanato, eu vou conversar com a Maria Tolói, né, a pessoa muito experiente nessa área, professora, né, e que vai ensinar algumas artes importantes para você, né, ter uma vida bacana, legal. Você que tem tempo, muitas pessoas têm tempo. E outra, a arte é também, né, uma fonte de renda, né, para muitas pessoas. Maria Tolói, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos ouvintes.
Maria Tolói, você morou em Uruçanga durante muito tempo, depois retornou para também ficar um tempo na sua terra natal, no Paraná, né?
Isso. Eu fiquei 23 anos aqui em Uruçanga, né? Uhum. Trabalhando com arte e depois fui para o Paraná ajudar a família, né? Uhum. E agora estou retornando. Voltando de novo com a nossa arte maravilhosa e voltando ao coração de Uruçanga, que é minha casa.
Você gosta muito daqui, né?
Nossa, eu amo Uruçanga.
É, né? Eu lembro quando você, há muitos anos atrás, você já tinha um ateliê aqui no centro de Uruçanga, né, onde você apresentava suas pinturas, seus quadros muito bonitos, vendia. Eu lembro de você sempre com artesanato.
Todos, né? É. Todos lembram da Maria Tolói, né? Isso. Não conhecem a Maria, mas conhecem a Maria Tolói com a arte. A arte com ela é um conceito de várias técnicas e várias opções, né?
Uhum. Lembrando que a Maria, lá na terra dela, em Guaraci, Paraná,
isso,
ela trabalhou na área social e também na área de saúde, como secretária da cidade.
Sim, né? Fui secretária lá, né? Sim, 4 anos numa gestão, né? Uhum. Fui convidada a desenvolver um trabalho junto com uma equipe, não somente secretários não trabalham sozinhos, trabalham com uma equipe. Uhum. Então, tentamos fazer o melhor pela cidade, né? Mas vi que o meu coração pertencia a Uruçanga, então retornei. Mas, como diz, trabalhei na área da saúde, da assistência, sabendo, e também fiz um curso muito específico na área da gestão, tenho pós em gestão, para a gestão da, né,
das cidades.
Isso, das contas, né?
Certo.
Esse curso foi em Brasília, né? Você tem uma equipe especializada em Brasília para te orientar e te ensinar a como lidar com o dinheiro, os recursos, emendas. Então, ensinou o caminho das pedras, né?
Legal.
Então, foi muito importante essa gestão, esses cursos, para mim entender realmente como funciona todo o trabalho dentro de uma prefeitura e dentro de uma secretaria em específico.
Sempre paralelo
a arte.
Né? Arte. Uhum. Bom, eu queria primeiro falar com você sobre a pintura em tela, que é uma coisa que me faz sempre lembrar de você e das suas atividades aqui na cidade. A pintura em tela, quadros lindos de todos os tamanhos. Fale um pouquinho, né, como é que funciona e o que a arte pode transformar a vida de uma pessoa.
Bom, a pintura em tela, eu vou citar alguns itens que vem que é a pintura, né? Uhum. A pintura em tela, tecido, gesso, madeira, ela é um contexto da pintura, uhum, né? Ela está inserida dentro desse contexto pintura. A pintura, ela traz para o indivíduo um processo de cura,
certo,
um processo de arrecadação, recurso financeiro, ajuda.
Uhum.
Deixa eu colocar bem certo. Ela ocupa uma parte de nós e uma parte neurocerebral,
uhum,
que eu tenho pós em neuro, né?
Certo.
Então, ela ocupa essa parte para poder explicar para o indivíduo. Todo mundo fala, mas eu vou fazer pintura só para vender. Não, ela não é só para vender.
O melhor tributo é a terapia.
É a terapia. Uhum. Tanto que eu tenho uma pós em arte terapia que fala. E aí as pessoas perguntam para mim, mas o que é arte terapia? É fazer artesanato, Maria? Não, gente.
Uhum.
Arte terapia é um método baseado de forma de expressão artística. Que ela vem com a finalidade terapêutica. Então, lá no curso, lá no Ateliê Maria Tolói, você vai aprender as técnicas em pintura em tela, pintura em tecido, pintura em gesso e madeira, mas ela tem uma finalidade. Essa é a vantagem de estar fazendo as aulas comigo. Uhum. Entra o processo terapêutico, que é a arte-terapia. Tá, mas eu vou misturar tudo junto? Não, gente. A arte-terapia eu faço em coletivo, ou eu faço individual. Eu tenho um espaço para trabalhar um indivíduo separadamente, se ele achar necessário. Uhum. Para que serve a arteterapia? Ela ajuda o indivíduo a trabalhar a respiração. Pessoas que têm muita ansiedade, pessoas que têm transtorno, pessoas que desenvolvem traumas, pós-traumas.
Eu imagino a pessoa ansiosa tendo que fazer uma pintura. Ela tem que frear, ela tem que raciocinar, sim, pensar, colocar para trabalhar os seus campos criativos do cérebro também, não é? Porque
sim,
você está criando, né?
Sim, e essa pessoa com ansiedade, com algum problema mental, vamos falar da saúde mental, ele acaba desenrolando essa linha. A gente traz o início para pegar essa linha para que o indivíduo consiga entender o que ele está passando. Uhum. E a arteterapia é isso. Usa técnicas artísticas para o indivíduo mostrar e expressar na pintura. Uhum. Às vezes ele não está entendendo. Quando você acaba explicando para ele o que é aquele processo terapêutico, ele fala, eu estou passando por isso. Mas é dessa forma? São técnicas que a gente usa de respiração. Uhum. São técnicas que a gente tem, que tem pessoas que chegam até a mim falar, eu tenho vontade de sair e nunca mais voltar. Quem nunca teve essa vontade? Uhum. Né? Uhum. Então, a gente tem técnicas para esse indivíduo aí, sozinho, comigo, para a gente aliviar. No mundo de hoje, as doenças mentais estão muito em alto. Então, a arteterapia veio para isso, para auxiliar, para ajudar.
Não tem nada a ver com a destinação daquela arte, se você vai vender, se você vai guardar e estocar. É o fazer a arte que é a terapia.
É a arteterapia, uhum. Mas lá você faz a arte.
Certo.
Então, por isso que as pessoas confundem. Então, ela vai fazer a arte, uhum, que ela possa futuramente vender,
claro,
ou guardar para si, decorar a sua casa, presentear um amigo,
isso,
né? Uma pessoa que você gosta e trazer para ela um aconchego, porque às vezes quando você está pintando, eu como professora, no passar o pincel, o barulho do pincel na tela, eu já entendo que está tendo alguma coisa de errado. O barulho do pincel, o movimento, a expressão do corpo.
A velocidade do...
Sim, o corpo tem de mostrar. O que a boca cala, o corpo fala.
Uhum.
Assim diz minha ex-professora Sônia Tomás. Ela fala sempre que quando você cala, o seu corpo fala. Então, a arteterapia vem isso. Mas não deixe de a gente lá de fazer o pano de prato. Que, uhum, todos gostam de pintar para poder presentear. Uhum. A tela para decorar a sua casa ou presentear também. A madeira.
Com relação ao que pintar, ao desenho a ser escolhido, fica a critério da pessoa?
Fica. Lá nós temos mais de 200 modelos de revista.
Uhum.
Então, nós temos uma variedade muito vasta. Eu sempre trouxe muito o antigo, que nós não podemos deixar, mas o de hoje. Então, eu sempre atualizo.
Quem quiser perguntar algo sobre o assunto, fique à vontade. O WhatsApp está aqui disponível. 984521235. O assunto é arte, de uma forma bem generalizada, né?
Isso.
E a arte-terapia. Né,
isso,
Maria?
Mesmo.
Com a Maria. Né? Arte-terapia com a Maria é bom, hein?
Soube!
Bom, falamos em pintura em tela, pintura em tecido, pintura em gesso também.
Gesso. A pintura em gesso, ela veio com a restauração.
Ah, okay.
Para mim, ela veio com a restauração quando eu tinha 16 anos.
Imagens sacras, por exemplo?
Sacras, imagens de decoração, variadas. Não somente a sacra.
Imagens de cultura, né? Imagens do candomblé, imagens do
Independente
carnaval.
Independente da sua crença ou religião.
Exato.
Independente. Então, o gesso veio para mim isso, com uma forma de trabalho, mas também de renovação.
Havia em Uruçanga uma menina, né? Uma pessoa de meia-idade, que restaurava imagens. Inclusive, ela tinha um ateliê aqui ao lado da Igreja Matriz. Né? Ela estava morando em Portugal, infelizmente faleceu, né? Mas fazia um trabalho sensacional, muito legal, né? E deixou saudades. Eu não lembro agora exatamente o nome dela, mas que bom que você faz isso também, porque é uma necessidade. Muitas pessoas têm uma imagem na sua casa, quebrou lá a pontinha do dedo, quebrou a mão, quebrou o nariz, alguns perdem a cabeça, não é verdade?
Verdade.
Muitos perdem a cabeça.
Nossa Senhora Aparecida. Olha, lá no ateliê, sem brincadeira nenhuma, eu tenho 5 Nossa Senhora Aparecida sem a cabeça.
Olha aí, viu? Porque você está limpando,
bateu. É a forma de pegar.
Bateu, quebrou, né? Quebra fácil.
Quebra.
Né?
É uma peça muito... O tronco todinho dela é mais pesado. Uhum. E a cabeça, mais, por ser pequena. Então, todo mundo já vai direto na cabeça.
Eu ganhei uma Nossa Senhora Mãe dos Homens, lá de Araranguá, numa entrevista aqui no rádio. Quebrou a cruz. Lá em cima, na pontinha da cabeça, quebrou a cruz. Aí eu guardei, mas eu não sei colar.
Não cola. Gesso cola com gesso, não com cola.
Existe uma mistura, né?
As pessoas tendem a levar para mim lá a peça e ela fala, Maria, eu já colei com gesso, até com super bonder. Não faça isso, gente. Uhum. Porque quando ela seca, você vai ver aquele risco da cola.
Certo.
Então, não. Gesso, peça quebrada de gesso, cola com gesso.
Tem que saber fazer. Não é para qualquer um. Maria, tem também a condição de... Deixa eu ver aqui. Confeccionar bonecas de pano. É isso?
Isso. Era um sonho de criança. Boneca de pano era uma coisa que eu fazia aqui, né? Fazia cursos em Criciúma, de boneca. Até em trabalho em Morro da Fumaça... um beijo para o povo de Morro da Fumaça, que sempre me acolheu muito bem.
Já deu cursos lá também?
Trabalhei 11 anos em Morro da Fumaça, na secretaria lá do Morro da Fumaça.
Certo.
Junto com uma amiga, a gente resolveu fazer bonecas de pano para doar. E aí eu fui me apaixonando e fui me especializando, fazendo curso para poder oferecer coisa melhor. E hoje eu dou o curso de bonecas de pano variado. Tanto, todo mundo fala assim, é só boneca? Não, é boneco. E também essa área, ela entra nas lembranças de casamento, entra nas lembranças de aniversários, de criança, 15 anos. Ela entra no geral, principalmente em datas comemorativas, que é a Páscoa, Natal, né? É onde entram as bonecas de pano.
Já deu cursos em Uruçanga, em Morro da Fumaça?
Já.
Lá Criciúma em... também?
Criciúma não dei, não dei. Cocal do Sul, certo. Também um beijo enorme para a turma de Cocal do Sul, minhas ex-alunas de lá, 11 anos também em Cocal do Sul.
Qual é o perfil dos alunos que procuram a arte? Mais mulheres? Que idade?
Então, geralmente são mulheres que de 14 aos 50, 60, tive senhoras de 70 anos, né, que vieram fazer aula comigo de pintura, procuram para uma ocupação, aos mais velhos, mas os mais novos para, vamos dizer, a pintura ela também auxilia a coordenação motora. Os mais novos auxilia coordenação motora. Visual, corporal. Então, as mães, às vezes, chegam em mim e falam assim para mim, Maria, a minha filha pode fazer aula de pintura? Eu falei, pode. Quantos anos ela tem? 8 anos. Pode fazer. Por quê? Ela ajuda na postura, que é a parte corporal. Ela ajuda no desenvolvimento cognitivo.
Olha, eu tenho uma pergunta boa para você aqui, viu?
Vamos lá.
Tem uma pergunta aqui desafiadora, viu?
Opa!
Desafiadora no sentido de atender uma pessoa especial.
Tá,
né?
Ok.
Bom dia, Bicudo. Gostaria de saber onde é o atendimento e também se atende crianças autistas. Porque Sim. entrei agora aqui na conversa.
Opa, vamos lá. Um dos trabalhos que eu fiz, não deixando esquecer, de Santa Fé, Paraná, foi um trabalho na PAI, lá de Santa Fé, que eu trabalhei com crianças autistas.
Olha!
Então, são crianças maravilhosas, adolescentes maravilhosos, então, independente do que você tenha, né? Eu cuido de uma pessoa especial há 30 anos. Que é o Ramon, lá da PAI, que vai para a PAI, um beijo enorme aqui para a PAI de Uruçanga, pessoas maravilhosas, profissionais, impecáveis. Então, trabalhar com autista, você tem. Então, por isso, a arteterapia me capacitou para isso. Trabalho, sim. O meu local de trabalho é lá em frente ao ateliê Maria Tolói, está localizado em frente ao Hotel Acontece, gente. Ali o antigo Seringueira, na parte de trás do antigo Seringueira. Tem placas bem grandonas que está lá. Ateliê Maria Tolói.
Legal. Em frente ao Hotel Acontece, fica ali ao lado da Águia Vigilância.
Isso é uma mesmo. Também, né? É uma boa referência.
Bacana. Atende todos os dias, ô Maria?
Todos os dias. De segunda a sexta-feira.
Durante o dia,
à noite? Durante o dia, à noite, as pessoas estão ligando, né? A gente está agora... fazendo as propagandas, as pessoas estão ligando para fazer, reservar a sua matrícula. Por quê, gente? Antigamente a gente fazia 10 alunos, 11 alunos, né? Hoje não. Hoje são somente 5 alunos.
Por turma?
Por turma. Certo. E a gente, e no meu caso ali, eu diferencio, eu não vou colocar um adolescente com um idoso, porque o linguajar deles são diferentes.
Certo.
Então, eu vou colocar adolescente com adolescente, criança com criança, idosos com idosos, mulheres com mulheres ou homens. Você me perguntou antes, só mulheres que são mais procurado o curso? Não. Tive muito alunos homens. Eu tive, acho que, mais de 20 alunos homens.
Legal, hein? Atenção, homens, vocês também estão convidados e provocados para fazer um curso. Maria, lembra das alunas de Rio América? Um abraço da Zelma Crema Bez Fontana de Rio América.
Opa, claro que eu lembro, gente. Não vou deixar de esquecer, não. Ô, dona Zelma, um beijo. Beijo todas vocês do Rio América. Também no Rio América. Olha, não esqueço de nenhuma de vocês. É que aqui a gente vai, né?
Correndo
e a gente vai lembrando. Um beijo pra vocês, pra Nica no Rio Maior, pras meninas ali. Nossa... São muitas alunas aqui de Uruçanga, de Estação Cocal, então Rio América, Rio Maior, Palmeira do Meio, e aí vai, né? Morro da Fumaça, Estação Cocal, não só Cocal do Sul, então a gente vai tendo vários alunos.
Maria, pincéis, tintas, telas, esse material todo, a escola tem para oferecer ao aluno? Como é que funciona?
Então, a tela a gente tem, e a gente tem a opção do aluno usar o material nosso, o meu ali, que a gente cobra uma taxa acima do valor da mensalidade, e ele possa usar. Por que eu fiz isso dali? Que às vezes... um ou dois meses, junto com o processo terapêutico, a pessoa está... Ai, Maria, eu não quero mais fazer tela, eu quero ir para o tecido. Certo. Aí fica aquele material que não é barato, lá parado. Certo. Então, ele tem a opção de usar o meu e tem a opção de comprar. Certo. A tinta e o pincel, algumas coisas eu ainda tenho ali na loja. A tinta ainda a gente fez o pedido, mas o pessoal sabe que não é do dia para o outro que chega, principalmente as tintas que a gente tem de usar a óleo, né?
Certo. Bom dia, saudades da professora Maria Tolói, do tempo do CAPS, adorava fazer arte e terapia. Um big abraço para Maria. Jair, parabéns pela entrevista. A Sandra Arali, ou Arali, eu amo essa mulher exemplar, disse ela aqui.
Ô, Sandra, muito obrigado, um beijo enorme. Gente, eu trabalhei no CAPES aqui de Uruçanga, foi maravilhoso, uma experiência que eu não tenho nem como explicar.
Não dá para mensurar, não é?
Não, o tamanho do conhecimento, do tamanho da alegria, de se colocar no lugar do outro, uhum. de entender o que realmente passa na sua mente. Uhum, uhum. Então, o CAPES não é só o artesanato. Aí que eu vou te explicar. Uhum. CAPES não é artesanato. CAPES é arte-terapia. Por quê? Você não pode trabalhar no CAPES tesoura, agulhas, uhum. esses objetos cortantes. Uhum. Você vai trabalhar no CAPES. Tudo que você fizer dentro do CAPES, ele tem um significado. O rasgar do papel há um significado para o paciente. O movimento do pincel há um significado, que é a linguagem corporal. E a pintura vem como expressão. Uhum. Enquanto os 5 anos que eu trabalhei no CAPES daqui de Uruçanga, nós participamos de um concurso em Camboriú. Ficamos em primeiro lugar, em 2 etapas.
Ô Maria, pinta-se com os dedos?
Pinta-se, também. Nossa, maravilhosamente bem. E muito bem.
Não é só com os pincéis.
Não né? só com os pincéis.
Sujar, aliás, sujar a mão é uma terapia, não é?
Perfeito. Sujar a mão e confeccionar a tinta com as mãos.
Você sabe o que eu fazia na sala de aula? Sabe o tenaz?
Sim.
A cola?
Sim.
Chamava de tenaz, né?
É.
Eu sou da época do tenaz. As crianças hoje chamam cola, né?
Sim.
Lambuzava as mãos, especialmente as mãos aqui, assim, sabe? E deixava secar. Depois arrancava aquela pelezinha. Sabe como é que fica a mão, né? Fica bem limpinha.
Macia.
Porque a cola, ela penetra em todos os poros, né? Mas só o fato de puxar aquela pelezinha era uma terapia. Sabe?
Então
sujar as mãos, né? Sair da sua zona de conforto.
Perfeito.
É terapia. Né?
Isso é. E falar para quem está com um irmão, um filho, ou alguém que você está cuidando, que tem algum transtorno, tenha paciência. Tenha conhecimento de forma de tratar esse indivíduo, porque ele está sofrendo. Uhum. Então, não maltrate, não judie, tente fazer dele o melhor. Se colocar... Porque eu fiz essa parte com os familiares, quando estava no CAPES. Fechamos, vendamos os olhos deles e colocamos eles a passar o mesmo processo que o paciente estava lá. Aí ele foi entender. Por isso que eu falo, CAPES não faz artesanato. CAPES faz arte-terapia, uhum. que dá o suporte ao psicólogo, que dá o suporte ao psiquiatra, uhum. que aí é uma equipe.
As ferramentas da arte são a terapia para quem vai no CAPES também. Né?
Isso mesmo.
Costura também está inserida nesse contexto todo?
Tá, a costura eu coloquei por quê? Muitas pessoas hoje em dia, no mundo que nós vivemos, os filhos, antigamente as mães ensinavam as filhas a pregar um botão, né, a cingir uma roupa, que era tudo manual. Hoje em dia não tem mais isso. Ou se tem, está muito mais escondido, as pessoas não falam. Ou se falam, estão dentro de um ciclo familiar. O que acontece? Lá nós, no ateliê, ensinamos a costurar, a desenvolver trabalhos mais específicos, que é toalhas de mesa, toalhas de banho com as aplicações, os bordados. São trabalhos de caminho ou trilho, como as pessoas acham melhor fazer. Uma cortina, caixas para organizadores, são caixinhas de pão, tudo confeccionado com tecido. Estojo, mochila, bolsa. Agora vem o verão, né? Porque nós começamos antecipado. Vem o Natal e vem o verão. Bolsas e chapéus personalizados. Então, vem o Natal com as decorações, tapete, cortina, toalhas, lenço, mesa posta. Então, isso vem a costura. E isso foi que nós abrimos esse leque para que entrasse a costura criativa.
Costura, pintura, essas artes todas me lembram, sabe do quê? Dos clubes de mães.
Perfeito. Também.
É o que eles fazem, né? Há muito tempo. Também,
isso mesmo. Legal. Parabéns às professoras.
E muitos aprenderam com você.
Eu dei aula para Cocal do Sul. A minha turma de Cocal do Sul eram de mães que são professoras dos clubes de mãe.
Olha que legal. A Clara Jacinto. Oi, Bicudo, bom dia, Jair e Maria. A Maria é uma ótima profissional e ela também é nossa paciente aqui no consultório. Estamos ouvindo, estamos escutando. Um abraço.
Abraço, Clara, doutor Jorge, nossa, olha meu aí. Excelente dentista.
Ele só tem um defeito. É, torce para o Vasco.
Ah, jura? Mas eu não posso falar nada porque eu não me envolvo.
Um abraço, Jorge Nagel. A gente brinca muito com a questão de futebol aí, né? Flamengo e Vasco, a eterna rivalidade, né? Mas é gente boa demais. E a Clara tá sempre ligada. Aliás, você liga o rádio 5 da manhã, o padre tá falando, a Clara já tá mandando mensagem. Oh. Ela acorda com o galo lá em Santana. É, não é, ô Clara? É, um abraço para ela, sempre na audiência também. Olha, resumindo aqui todo o enredo da nossa fala, crianças, jovens, adultos, idosos, viúvos, viúvas, não importa a sua idade, tá? É confecção de boneca de pano, restauração vintage e vitoriana. Olha, eu não falei disso aqui, hein? Vintage é uma coisa antiga, né?
Isso. É. Então, é esse termo que eu queria decifrar e explicar para a população, para os nossos ouvintes, a diferença. Porque as pessoas passam lá na frente e veem essa
esse
palavra.
Termo, né?
Esse termo. Uhum. Vintage. A palavra vintage vem da palavra inglesa, desde 1970. 1746, pessoal, deixa eu arrumar aqui. Uhum. É 1746. Ela é usada para descrever algo antigo, que desde que ele seja 20 a 100 anos, tem esse tempinho ali, para usar o termo vintage. Uhum. O vintage são peças únicas, né? Mas não deixando de ter o novo vintage, que é hoje a linguagem mais moderna. Ele fica, para distinguir ele, para mostrar que ele é uma peça vintage, ele tem que ter mais de 20 anos. Uhum. E geralmente ele possui detalhes artesanais com tonalidades douradas para tornar a peça mais valiosa, certo, que é aquele trabalhado com a folha de ouro. As pessoas que trabalham sabem, você consegue trabalhar e colocar essa folha de ouro, que é uma folha, é ouro mesmo, né? Amassado no papiro, certo. Vem, é uma folha importada. Então, não é uma coisa barata, mas a gente também tem na loja para vender todo o material para trabalhar o vintage, que são as peças únicas, que você não tem uma industrialização.
Certo.
Né? E elas são de madeira pesada. Aí você distingue ela, a sua característica, com estampa florais, pássaro, libérolas, borboleta, cores suave e madeiras pesadas. Então, essa é o vintage. E aí as pessoas falam assim, mas não é o vitoriano? Não, gente. Vintage são peças únicas,
certo,
distinguidas num determinado tempo. O vitoriano, ele vem, lembra, gente, da rainha Vitória,
certo,
vitoriana, do Reino Unido, no meado de 1838 a 1901. Os móveis têm a referência da época passada. Então, a vintage é a peça única e o vitoriano é uma releitura do que é do passado.
E você faz a restauração também.
Isso. Aí, os móveis são de madeira e uma coisa que a gente, no estudo que eu fui fazer, nós aqui de Santa Catarina temos a canela preta, que é uma madeira que você não vê mais.
Ô Maria, uma cadeira antiga, bonita, aqueles jogos de cadeiras e mesas antigos, bonitos.
Entalhados.
Isso, que teve foi lascado, foi arranhado. Essa recuperação, você faz com gesso?
Não.
Como
essa
é que
não.
Como é que...
É Termina, por favor.
Como é que é feito? Porque é difícil encontrar uma madeirinha que se encaixe ali, enfim, tem que ter equipamentos e máquinas. Sim. Ou é só manual? Como é que é o processo?
Não, nós, no meu caso, eu pego a peça, que ela é o entalho, então ela é a vitoriana, porque ela é uma releitura do vintage.
Certo.
Então, eu tenho produtos que eu uso principalmente, gente, vou dar aqui um spoiler, ó. Uhum. Pó de madeira com cola de madeira.
Certo. Certo. E
o que você
faz? Eu já trabalhei em marcenaria.
Ó, então.
Eu sei como é que se faz, por exemplo, como é que você tampa um furo com aquela massinha, depois lixa. Isso. E o selador você coloca, fica igual.
Isso, igualzinho. Uhum. Esse entalhe geralmente leva essa folha dourada. Uhum. E aí o entalho também, ele recebe. Nós fizemos essa misturinha, uhum, com o pó da madeira, com a cola de madeira. E eu também tenho uma outra técnica, uhum, além disso. Eu tiro o molde com o silicone daquela peça, uhum, faço uma massa de porcelana fria. Aí todo mundo vai falar assim, ah, massa de porcelana fria é o biscuit. Não, não é, gente. Uhum. Essa massa, infelizmente, no Brasil não vende. Ela é importada, é fora do Brasil. Uhum. Pode-se usar o biscuit? Pode. Só que ele não vai ter a resistência e não vai ter um acabamento igual a essa massa.
Certo.
Que é uma massa de porcelana. Você consegue... ela é... maleável.
Uhum.
Então, eu tenho duas opções. Então, eu tiro o molde com silicone e coloco essa massinha naquele molde que eu retirei, reponho e volto ao lixamento, a terminar o acabamento da forma que aquele móvel está. E se não tem nenhum entalhe, nós temos os entalhes que também são o que eu produzo lá na minha oficina. Eu produzo os entalhos que vai numa peça, pessoas levam assim, ah, que nem teve um senhor, falou assim, ele já deixou a peça lá no ateliê.
Uhum.
Porque eu falei, eu quero ser primeiro. Antes de eu abrir, ele falou assim, não, eu não abri, senhor. Ele falou, não, eu quero deixar minha peça aqui, porque eu sei, eu conheço você. Eu não lembrava dele.
Você é uma artista que literalmente põe a mão na massa.
Literalmente.
Né? É a mulher que...
Aí a gente vai buscar a técnica melhor para adaptar aquele imóvel. Então, o que a gente faz? Eu coloco esse entalhe na madeira, na mesa, vamos supor, numa mesa lisa. E vou trabalhar com o dourado ou com a folha de ouro, conforme, ou decalque, que se torna mais barato o decalque.
Você falou aqui, rapidinho, em várias técnicas de recuperação, sim, restauração de pintura. Uma conhecedora, né? Maria, obrigado por ter vindo. Eu quero mais uma vez dizer que a Maria Tolói, com seu ateliê, atende em frente ao Hotel Contessa aqui de Uruçanga. É no centro da cidade, né? E o telefone... Aliás, as pessoas vão descobrir que como é que é... como é que é descobrir o prazer de criar as coisas com as próprias mãos?
Isso mesmo.
Isso é legal. É uma terapia sensacional.
Maravilhosa.
Cura a depressão, né?
A depressão, ela, você consegue estabilizar.
Estabilizar.
Então, a gente auxilia, principalmente pessoas que estão tendo muito crises próximas uma da outra. Então, a forma que essa reprodução dessa crise vem vindo, a arte terapia, a pintura, ou fazer com as mãos, ou trabalhar qualquer parte de arte, você já reduz.
Os encontros são semanais?
Semanais.
Uma aula dura quanto tempo? Uma hora?
3 horas.
Três horas.
Além de você ter a aula, você tem o processo terapêutico.
Bacana. Telefone?
Telefone. 99216-9228. Uhum. Gente, eu peço para vocês também, nossos ouvintes, entrar lá, seguir a gente. A gente tem o Instagram,
certo,
e o Facebook. Uhum. É @ateliê.mariatolói. É no Instagram.
Maria Tolói é com Y no final, hein?
Isso, gente.
Ateliê.mariatolói.
Perfeito, Bicudo. Muito isso bom, mesmo. E bom. Nós estamos lá para esperar vocês a vir reservar a sua vaga. Lembrando que é 5 pessoas por horário.
Esse é o período de inscrições para formação de turmas. Inscrições 992-16-9228. Tá bom, gente? Obrigado, Maria. Parabéns.
Obrigada.
Sensacional, muito bom.
Muito obrigada de estar de retorno com você, né? E com os nossos ouvintes, e retorno à nossa bela Uruçanga.
A bela Uruçanga, né? A bela Santa Catarina,
a
bela
nossa,
Uruçanga,
demais, né? Ah, isso mesmo.
Obrigado, Maria, né? Até a próxima.
Até.
Venha mais vezes, vamos marcar mais vezes aqui, né?
Vamos lá.
Intervalo e a gente retorna já.